Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 13ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa de 2019. Convido o novo vereador Adir Leite de Lima para que faça a leitura de um trecho bíblico.
A justiça vai ser realizada. Jesus foi à Galiléia para o Rio Jordão a fim de ser encontrar com João para ser batizado por ele. Mas João procurava impedir, dizendo: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vem a mim. Jesus, porém, lhe respondeu: por enquanto deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu das águas. Então, do céu se abriu, e Jesus viu um Espírito de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: este é o meu filho, enquanto eu muito me agrada. Palavra da salvação.
Graças a Deus. 10 segundos para meditação.
Coloco em discussão a ata da 12ª reunião ordinária do dia 22/4/2019. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário Jorge Santos Pereira que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 011/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1135, de 26 de fevereiro, de 2019, que dispõe sobre desafetação de áreas públicas e autoriza a sua permuta por uma outra particular. Projeto de lei 012/2019, de autoria do Executivo Municipal, que atribui ao bem público municipal, compreendido por uma área de terras de 7.560 metros quadrados e denominação do Estádio Desportivo Urbino José da Silva. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. E solicito do segundo secretário que faça a chamada nominal dos vereadores.
Passa a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, Fabiano, que mais uma vez aqui vem prestar o seu serviço através do seu Facebook para toda a população que sempre tem acompanhado nossas sessões. Meu boa noite a todos. Queria, no dia de hoje, parabenizar o Departamento de Esporte, que no final de semana encerrou-se o Campeonato de Veterano, onde a equipe da Transluft foi campeã. A equipe do Jataizinho Mega Shop, que é comandada pelo Ricardo Vieira, perdeu nos pênaltis para a Transluft, um grande jogo ali. Feliz por ver repleta a arquibancada de torcedores de ambas as equipes, tá, que teve ali no estádio municipal. Então, parabéns aí às equipes que participaram, cada diretor, cada atleta que jogou essa competição. Então, fica aqui os meus agradecimentos para essas equipes e para todos os organizadores, a equipe de arbitragem. Também queria aqui ressaltar no dia de hoje, ontem tivemos aí a final da Copa dos Amigos, tá, que tinha tudo para ser algo relevante aí no nosso domingo. Premiação, nunca vi uma premiação igual. Tá, quero parabenizar aí o Adilson, todas as pessoas que tiveram aí na organização, sua esposa. Quero parabenizar cada pessoa que patrocinou, tá, o vereador Antônio Brandão, que foi um dos patrocinadores dessa competição, a Mega Shop, a Casa de Carne Boi de Ouro, que foi um dos patrocinadores desse evento. Tá? uma Copa, que é a sétima Copa dos Amigos, muitíssimo bem organizada, mas infelizmente ontem, na hora que encerrou-se a partida, nós tivemos perto, vereador Igor, de um grande desastre em Jataizinho. Tá? Tudo que era para ser maravilhoso poderia ter acontecido ali uma tragédia, tá? Que se a pessoa que tentaram pegar essa pessoa, se ele tivesse caído ali um pouco depois, ele teria sido linchado, mas outras pessoas também iria ser linchado também. Porque foi um negócio louco. Para quem estava ali de perto, como o vereador Igor estava, eu estava, eu nunca vi isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Nem sempre você vê o tamanho do cuidado que tiveram, o tamanho da organização que tiveram, uma das premiações mais lindas já vista em Jataizinho, mas de repente poderia ter acontecido algo aí que nós seríamos noticiário aí a nível de mundo, tá? Pelo que aconteceu ali na beira do campo ontem. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Depois as pessoas falam, não tem competição, não tem isso. Mas quando uma pessoa se dispõe a fazer, vai ali. E outra coisa, não eram jogadores não, gente. Eram pessoas que não tinham nada a ver com o espetáculo. Está todo mundo com as suas famílias, com seus filhos. Pai saindo louco atrás de filho ali. O maior perigo dos filhos ser pisoteado. Pensa bem. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Então quando a pessoa sai de casa para ir na beira do campo, você não pode ir com esse espírito aí de guerra. Tá? Quantos campeonatos eu já joguei, quantos eu já ganhei, quantos eu já perdi. E quando você perde, existe sim o sarro de quem ganha em cima de quem perde. Você tem que estar preparado para isso aí. Tá? Mas Deus foi muito grande hoje, ontem protegeu a todos ali. Tá, quero aqui parabenizar as pessoas, ali o Vando da Capoeira, tá, o Thiago Baldin, o Berto, o Ney goleiro, tá, o Cabecinha, pessoas que têm uma estrutura física avantajada, chegaram ali e aguentaram o rojão ali para proteger a pessoa, para proteger outras pessoas que estavam ali envolvidas na hora. Então é coisa que nós temos que cuidar. De repente, se não fosse esses nomes que eu citei aqui, vereador Laércio, de repente a tragédia ainda teria acontecido. Mas essas pessoas peitaram ali quem queria fazer o mal para aquela pessoa ali. Graças a Deus, eles ajudaram a não acontecer o pior. A Polícia Militar foi lá depois, ajudou também, mas temos que tomar todo o cuidado do mundo com essa situação. Queria também dizer, tá, que agora na quarta-feira, nós que votamos um projeto aqui e que ainda temos que dar uma ajustada nesse projeto, onde o município fez aquisição ali daquele espaço do antigo brejão da vila, tá, de uma história linda dentro do esporte. O prefeito pegou esse terreno há pouco tempo e, chegando aqui, o nobre amigo Bolada, ele, quando o presidente ali da Vila Frederico, lembrando quando ele entrou, ele foi um dos grandes incentivadores para que o município resgatasse esse terreno de volta e devolvesse ali o brejão para o seu povo. Então, felizmente, o município pegou de volta, nós votamos aqui o projeto o mais rápido possível, vamos ter que dar uma ajustada ainda nesse projeto, mas o município está lá na quarta-feira, oficialmente estará devolvendo ele para o seu povo, e não é para a Vila Frederico, não, é para a cidade inteira, tá? Com paisagismo, uma coisa bem bonita mesmo, tá? Com o tempo, ainda vai ficar melhor, porque foi tudo a toque de caixa, tudo muito rápido, para poder reinaugurar, entregar aquilo ali para o seu povo no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador. Então, fico aqui feliz. Sempre foi uma cobrança minha. Fiz algumas indicações para isso e o prefeito Dirceu Urbano, junto com a sua equipe, está devolvendo aquele espaço para todo o nosso povo. Já existe um compromisso também de começar logo, logo, é a reforma ali, tão esperada na quadra do Conjunto Família Inoi também. Diversos vereadores sempre têm questionado, sempre têm cobrado isso, e a prefeitura vai estar ali, em breve, iniciando ali a reforma daquele espaço. Tá? A gente vê o quanto que o povo de Ataizinho gosta do esporte, do futsal, do futebol de campo, e tem o município investido aí no esporte de Jataizinho, tanto no masculino quanto no feminino. Então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Cobrei também, vereador Adir, para que seja retomado ali aquela quadra de areia na Praça Zezé Quirino. Também parece-me que uma cobrança do vereador, que lutou muito por aquela praça, vai também ser revitalizada, aquela praça ali, que o povo nos finais de semana se reúne ali, leva seus filhos ali para brincar. Então, que possa aí estar dando condição naquele espaço que foi criado ali na Zezé Quirino, que o povo possa de novo usar isso aí. Tá? É um bem público para servir a população, para a população usar, mas de repente, por estar ali numa situação complicada, não existe essa possibilidade de usar. Então, o município vai estar resgatando também aquele espaço ali. Mais uma vez, muito obrigado, presidente, pelo espaço aqui de estar usando a palavra. E boa noite a todos aí do Facebook que nos acompanham.
Passa a palavra ao vereador Adir Leite de Lima.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar a todos aqui, o presidente, os vereadores, tudo que estão, Biolada, pessoal do Facebook, quero dizer boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui nessa sessão para poder levar ao conhecimento de algumas coisas que a gente analisa a semana inteira, andando para lá e para cá e procurando indicar, ajudar para ver as coisas de melhoria. E não fiquei muito satisfeito. Eu estou falando para o lado da Câmara para o povo entender muito bem o que eu estou dizendo. Fiquei muito satisfeito com esse resgate do campo da vila, que foi resgatado para o campo da vila, porque o campo era um campo particular e depois foi feita uma permuta por um terreno e aquele campo vai voltar a ser do município, que não era do município, era um campo particular. Agora vai voltar a ser do município, o pessoal tem uma liberdade de estar ali brincando de futebol, jogando bola, tá? Mas o pessoal daqui se torna sendo diferente. Mas quando vem um evento de fora, que nem eu vi esse final de campeonato que teve aqui, olha bem, tem que ser muito bem cuidado com a segurança pública, porque saiu uma briga regenerada lá ontem, no domingo, que eu não estava lá, mas disse que foi quase incontrolável. Por quê? Não tem segurança, não tem alambrado no campo, vem gente de fora, acaba discutindo com pessoas daqui, mas para isso precisava o pessoal que fez o evento, o pessoal que os cabeças do futebol, a maneira que foi tramitado isso aí, precisava de pensar na segurança pública primeiro. Participar, muito bem participado, ver qual é a possibilidade que tinha de trazer lá 10 policial. Se tem 10 policial lá no campo, eu tenho certeza que não tinha confusão. Que não tinha confusão. Mas, afinal, não tinha, sai a confusão. Ainda graças que teve várias pessoas lá que entraram no meio e não deixou sair uma confusão maior. A gente lamenta isso aí, porque confusão eu não adoto de maneira nenhuma, eu acho uma ignorância, eu acho que tinha que ter paz e procurar sempre fazer o que é de melhor para o município e não levar a violência, isso aí não leva nada a ninguém. Essa é a minha ideia. Sabe? Eu também, senhores que aqui estão, senhor presidente, eu estava essa semana analisando e vendo, fiz uma reunião com a diretora do SAAI e o Tamir Pavão para ver qual é a maneira que poderia ser feita ali do balneário Tibagi. Todo mundo sabe onde é, perto da fábrica de granito lá em cima. E é uma rua só que dá acesso ao rio, tem várias propriedades ali. Está quase intransitável lá. Aí corremos atrás e vai daqui, vai dali. Conseguimos
viabilizar, porque lá depende, meu amigo Fabiano, depende de uma coisa lá, tem que fazer um trecho de galeria no qual, aonde o pessoal de lá compraram as manilhas para fazer a galeria, e a mão de obra para o município fazer. Me falaram, eu não fui lá verificar, mas diz que é 50, 60 metros que vão fazer de galeria. Mas mesmo assim, não podia sair e mexer se não fazer a galeria primeiro. Faz a rede d'água, depois faz a galeria em cima, como é que faz? Não tem posição. Tinha que fazer a galeria primeiro, para depois fazer a rede de água. E foi feito um agendamento para o dia 13 do mês que vem agora, para ir lá fazer aquele serviço e procurar controlar aquelas, ao menos aquela rua que sai lá embaixo, para ver se dá melhores condições de vida para o povo lá. Porque lá está quase impossível quando chove, complica todo mundo, é difícil. Eu sei que o município é complicado, é difícil, porque o maquinário não vence, está atendendo num lugar, tem que atender em outro, e daqui, dali, é complicado mesmo. Mas é que nem eu falei para o diretor do SAAI, e falei para o secretário que toma conta da obra de estrada municipal, rural, que é o Tamir. Se você não fazer um agendamento, não fazer um planejamento em cima disso aí, não, nunca dá certo. Que nem está ali o Marcos Virginotto também, com um pedacinho ali para empedrar, perto da empresa dele ali, perto do Chiquinho Bernal ali, que precisa ser empedrado, também está lá parado. Por quê? Se tira os caminhões, se tira os maquinários, acaba parando a coisa. Então essas coisas tem que a gente cobrar, procurar ajudar e procurar também dar uma ideia para poder resolver. Porque a gente chegar aqui e criticar é fácil. Agora vai lá a gente resolver os problemas para ver se é fácil. Não é fácil não, é difícil. É muito difícil ser um fiscal geral da prefeitura. Tem que ter um planejamento certo, tem que ter fazer as coisas corretas para poder dar certo. Sabe? E com pouco maquinário, com pouca gente, não tem gente. Sabe, o pessoal é o mínimo possível, pessoal atendendo ali no campo de bola, que está ficando muito bom lá, muito bonito aquele campo. Eu dou parabéns para a diretoria lá, para o pessoal que estão viabilizando aqui lá, para o pessoal que estão trabalhando lá, muito bom mesmo. Então essas coisas têm que ser planejado e procurar sempre fazer o que é melhor para não dar errado. Porque qualquer coisinha que dá errado é fácil de criticar. Agora, falar a verdade e procurar ajudar, aí é difícil. É poucos que procuram dar uma ideia, ajudar. Porque criticar é mais fácil. Criticar é muito mais fácil. A gente dar uma ideia e procurar fazer é mais difícil. Mas eu sempre, o meu trabalho, sempre é esse. O vereador Jorge lembrou da Praça Zezé Quirino. Que era a praça do vereador Jorge. Eu tenho orgulho em dizer que foi uma indicação de projeto minha. Lá que era a Praça Zezé Quirino. Lá era uma quiçaça. Aquilo lá, eu morava lá no Otaviano Duarte e fiz uma indicação de projeto, na época eu era vereador, e o prefeito Wilson fez aquela praça lá. E ficou muito boa, está lá, precisa legalizar, procurar viabilizar e fazer um trabalho correto lá para poder ficar bonita aquela praça lá no meio do conjunto Antônio José Vieira e Otaviano Duarte, no qual aonde aquela praça lá existe. Então, são coisas que a gente vai cobrando, vai procurando levar ao conhecimento do poder público para poder ajudar a resolver o problema. E eu, a semana inteira, correndo para lá e para cá e procurando ajudar, procurando resolver da melhor maneira possível para poder fazer uma administração correta, porque o prefeito não tem como ver tudo, tem que alguém ajudar a ver e procurar viabilizar os problemas para poder fazer uma administração correta. No mais, obrigado.
Passa a palavra ao vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipe aqui presente, é ouvinte aí que está assistindo pelo Facebook, meu boa noite. Bom, o vereador Ardir Leite falou aí do Recanto Tibagi, já alguns 20 dias atrás, já tinha conversado com a Miriam, e ela disse que estava agendado para que fizesse lá as galerias. Mas não sei o que houve aí, acho que por causa de tempo, muito serviço na cidade. Então agora, agendou de novo para o dia 13, o vereador Adir, para o dia 13, a gente fica, vamos aguardar, porque ali realmente, eu que entro ali, pela ilha ali, que vou todo dia lá no sítio, na minha chácara lá, e eu sou cobrado. E eu conversei também com a Miriam há uns 20 dias atrás, e estava agendado para fazer. Então, não sei por que, que não fizeram, mas vamos esperar agora, vamos aguardar que realmente faça aquelas galerias para que dê conforto lá para aquele povo, para aquele pessoal que mora lá. Por quê? Porque lá é uma baixada, ali é uma descida, e vai parar lá no rio. E a chuva só tem, quando dá enxurrada, ela desce por dentro ali, desce por dentro da chácara. Se não fizer as galerias ali, realmente vai ficar difícil. Também, senhor presidente, vereadores, munícipes que estão ouvindo aí, semana passada a prefeitura passou anunciando aí para pôr os entulhos que tinha dentro de cá aí, nas datas, na rua, e hoje a gente vê que tem bastante. Sei que estão fazendo aí a coleta, catando lixo, só que eu não concordo com uma coisa, vereador Alex. Nós temos ali a Bom Pastor, que é uma empresa forte, que tem em Porecatu, a matriz dela é em Biporã, tem várias cidades. Será que ela não tem condições de pôr uma caçamba lá para catar aquele os restos de concreto, tá, restos de construção lá? Eu acho que a prefeitura, o vereador Adir, devia ir lá e notificar a Bom Pastor. Porque é uma vergonha, gente, é uma vergonha. Uma firma igual a Bom Pastor que está ali, jogando na calçada aquele monte de resto de construção ali, está dando quase um caminhão de resto de construção. Eu acho que está errado. Nós aprovamos aqui a lei do vereador Antônio Brandão de Oliveira, das caçambas. Então, eu gostaria que o fiscal aí, o órgão competente, fosse lá e notificasse a Bom Pastor. Porque ela tem condições. O munícipe não tem condições. Tem munícipe que não tem condições de pagar uma taxa de 30, de 40 reais. Eu falo isso, por quê? Porque a minha família pagou para tirar. Pagou até particular esse dia aí. Para tirar o entulho de frente que nós colocamos na rua. Pagou 150 reais para um particular. Ainda eu fiquei bravo ainda com a minha sogra, com a dona Emelinda Terra. É a segunda vez que nós pagamos para tirar entulho da rua. Agora, uma firma que tem várias filiais aí no Paraná, no norte do Paraná, que eu sei, faz aquele monte de entulho lá, resto de construção. Eu, na minha opinião, está errado. E eu gostaria que o secretário, o órgão competente da prefeitura, fosse lá. Eu acho que não está certo, vereador Igor. Uma firma que estruturada. Não é uma firma qualquer, não é uma firma quebrada, é uma firma estruturada em Jataizinho. Não só em Jataizinho. Então, gente, eu deixo aqui meu apelo a Bom Pastor, que está errado, e eu gostaria que os órgãos competentes da prefeitura tomassem as providências. Enquanto ao campo da vila, isso é uma grande... ali, quando... Nós passava ali no sábado, começava campeonato no sábado de manhã, à tarde, domingo era o dia inteiro, vários torneios que tiveram ali no Brejão. As criançadas ali, você passava ali, não tinha... Podia estar chovendo, né, vereador Jorge? Estava cheio de moleque ali. Todo mundo sabe, está aí o meu lado, que morou lá, que era presidente. Então, acho que o prefeito está de parabéns de reativar o Brejão. Então, dá meus parabéns ao prefeito, a toda a equipe aí, né, que apoiou aí o prefeito, que ajudou lá nessa resgate do Brejão. Está de parabéns, prefeito. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos munícipes que se fazem o presente, São Subiolada, Geni, que acabou de chegar, né, Geni? Eu vou ser bem rápido aqui, só quero agradecer aqui dois convites que a gente está recebendo, um para amanhã às 14 horas no Centro do Idoso, a entrega do certificado do pessoal que está fazendo aí um curso básico, pedicure, e administrado pelo SENAC juntamente com o CRAS. O pastor Frank mandou aqui esse convite e a gente vai ver se é possível dar um chego lá. O outro convite aqui é para sábado. Agradecer toda a direção lá da Associação da Socagacai, que vai ser no dia 3, às 19h30. E também a gente vai, o ano passado a gente foi, uma palestra muito bonita, e a gente vai estar vendo se, fazendo esforço aí para estar lá presente. Eu quero fazer aqui um pedido para o pessoal da iluminação, não sei se já está trabalhando, para que já comece a ver algumas lâmpadas na cidade, que está ali, uma parte escura ali perto do cemitério, e a gente foi cobrado agora que é saindo de lá, aonde já entraram duas vezes num quintal lá do vizinho, e está difícil aquela escuridão lá. Então a gente está pedindo aí se já foi agilizado já esse material para que comece já fazer essa mão de obra, para que a autoridade competente possa estar já tomando as iniciativas. Eu também quero dizer que lá no conhecido Campo do Berejão, agora saiu até um, o prefeito dominou um nome aqui, que aí, quem não conheceu o baiano lá da vila, né? Então eu acho que é uma homenagem muito interessante e já começa aí, era uma promessa de campanha, que aquele espaço ia ser recuperado e devolvido não só àquela comunidade ali da vila, mas a toda a sociedade, a toda a comunidade aqui de Jataizinho. Então, por enquanto, são essas minhas palavras. Agradeço o senhor pelo espaço.
Passa a palavra ao vereador presidente Maurílio Martelli.
Bom, eu primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, ausente o vereador Antônio Brandão, Celso Biolado, Geni, que sempre nos acompanha a sessão, Fabiana aí através do seu Facebook, repassando aí para a população, pessoal que está fora também acompanha. Quero começar dizendo que essa presidência esteve em Brasília juntamente com o vereador Jorge, o vereador Alex e o diretor da Câmara. Estivemos numa marcha lá de vereadores. E existe uma PEC lá, está sendo discutida, para que prorrogue o mandato do prefeito, prorrogando o mandato do prefeito, vai ser prorrogado o mandato dessa Câmara também, por mais 2 anos. E qual é a justificativa? A justificativa é que se gasta muito em eleição. E essa PEC é para fazer uma eleição só. Para governo, para presidente, para deputado. Então não vai ser cada 2 anos uma eleição. E que vai trazer aí uma economia para o Brasil muito grande. E lá nessa marcha aí, teve mais de 3 mil vereadores. E lá nesses 3 dias, muitos deputados se discursaram lá. Alguns a favor da PEC, outros ainda não tem uma definição pelo... E o que a gente sente é que eu acho que vai passar essa PEC. Pelo que vai trazer de economia no Brasil. Muitas vezes, até no tom da brincadeira, eu não sei se seria bom ou não. Para alguns municípios. Olha bem para vocês verem. Analisando tudo, nós temos uma pesquisa. Foi feito pela Casa Civil. É isso, né? Governo do Estado fez uma pesquisa em Ibiporã. Fez vários municípios. Ibiporã, hoje, com aprovação para prefeito, o Zé Maria hoje tem 78,8% de aceitação para ser o próximo prefeito de Ibiporã. Eu ainda até brinquei, mas será? E Jataizinho? Então, eu não sei se para Ibiporã seria bom ter eleição logo no ano 2020. Não em 2022. Porque o povo lá tá com vontade que o Zé Maria volte. Então, para Ibiporã, até tinha uns vereadores. Conversei com alguns vereadores hoje de Ibiporã. E alguns vereadores que talvez... É do lado da oposição ao ex-prefeito Zé Maria lá. E eu até falei, olha, em Ibiporã não tem candidato para disputar com o Zé Maria. Porque com uma aprovação dessa aqui, não tem candidato nenhum para ganhar. Em segundo lugar lá na pesquisa, está o Nado Ribeirete, com 8%. Então, parabéns pelo ex-prefeito de Ibiporã, que hoje faz parte do quadro de secretário do governador Ratinho Júnior, pela sua aceitação, pela sua aprovação. Sinal que ele fez muita coisa por Ibiporã. Porque o povo aqui, quem votou foi o povo de Ibiporã. E a gente, como diz, né, vereador Tizil, gostaria de que fizesse uma em Jataizinho. Para a gente ter uma ideia. Porque, como eu estava até conversando com o vereador Cícero, Jataizinho hoje está na UTI. É muita reclamação, é todo dia hoje. Você vê, quando conserta um negócio, desconserta outro. Até quero, diretor da Câmara, faça um ofício aí para a delegacia, para o destacamento militar. O povo agora começou a ligar, não sei se já ligaram para algum vereador, mas já ligaram para mim hoje. Estão reclamando dos carros de propaganda na rua. Propaganda até 9, 10 horas da noite. E com som alto. Tem pessoas doentes, acamado. Crianças que já estão dormindo. E diz que não tem limite. Eu não sei, até quero conversar aqui com o meu jurídico aqui. A gente pode oficializar o destacamento militar? Pode, né? Para que cobre isso da própria polícia? Então, desde já, eu quero que faça um ofício aí para destacamento da Polícia Militar. Comandante aí, o sargento. Que cobre. Se passou das 19 horas, não se pode mais ter alto-falante na rua. É 19 horas, se eu não me engano, né? É 19 horas. A lei é até as 19 horas. Juliano, ou Zé, que é até as 19, não é? Então, hoje mesmo, hoje uma senhora ligou no meu telefone e falou, olha, sábado tinha propaganda 9 horas da noite. E som alto, é um atrás do outro. Então quero até pedir aí pro comércio da nossa cidade que respeite a lei, né? A gente tá aqui, a gente até semana passada votamos num projeto aí que beneficia o comércio da cidade, mas que também eu quero que eles, se tiver acontecendo, for daqui da cidade, que respeita até as 19 horas. Porque o pessoal começou a reclamar. Vereador Laércio, não sei se alguém já cobrou de Vossa Excelência, mas hoje eu fui por duas pessoas. Então é isso. A gente conserta um santo e, como se diz aí, tá aí o Brejão que voltou, que vai acolher aí os pessoal do esporte. Parabéns. Mas vamos ver aí o que o município também pode fazer para cobrar a fiscalização, esses sons, reclamação em comércio sobre som ao ar livre. Uns podem fazer, outros não podem fazer. Tá uma briga porque uns vêm reclamar, olha, eu tô fazendo um som baixo lá, aí diz que eu não posso, aí o outro lá faz de sexta, sábado. Então fica difícil. E o duro que vem cair em cima de vereador. Então eu gostaria também que fazer um ofício aí para a prefeitura ver esses problemas de som que tá acontecendo na cidade aí. Se um pode fazer, os outros também podem. Para depois não acontecer dizendo que uns está sendo beneficiado porque vereador pede. Então, se um pode, todo mundo pode. Ou vamos cobrar, vamos deixar todo mundo fazer. Ah, aqui não tem essa de vereador ser beneficiado.
Pela ordem, senhor presidente, o senhor me concede um minuto da fala do senhor?
Sim.
É, nessa cobrança que o senhor está fazendo aí do som, a gente também foi cobrado. E tem outra coisa, senhor presidente, aquela empresa que presta serviço à noite aí de vigilância, o cara não tem mais uma cigarrinha ali na frente. Ele colocou uma sirene de 40 em 40 minutos na rua Nicola Pansard. De 40 em 40 minutos, a gente foi cobrado até essa semana. Eu não fui a Biporão hoje porque eu estava de cama. Mas durante essa semana, se algum colega vereador quiser ir, a gente quer ir ver se essa empresa ainda tem aqui o CNPJ ou o alvará para estar prestando serviço. Nós não queremos que eles parem de trabalhar, mas que respeite também o sono de alguém. Muito obrigado, senhor presidente, por o senhor ter concedido o espaço.
Então, está aí mais uma, reclamar do carro de som. Bem lembrado aí do vereador, até vou solicitar isso para o destacamento da Polícia Militar aí que vê isso aí, tá certo, vereador? Então, meus caros colegas, é isso aí. A gente tá aí, ó, terminamos o mês de abril. Amanhã se termina o mês de abril, estamos entrando no mês de maio. E a gente não vê nada que melhore a situação do nosso município. E para melhorar, a administração precisa cobrar. Cobrar alvará, cobrar licença sanitária, para que aumente. Cobrar um plano, uma revisão da planta, dos imóveis. Por quê? Porque a cada dia nosso município deixa de fazer uma coisa. Por quê? Porque realmente o município não tem receita. E quem está pagando com isso é o povo. Para isso, tem que usar aquilo que o nosso prefeito disse na campanha. Vereador Igor, o remédio amargo. A gente tem que sentar lá, não tem que pensar em política. A gente tem que sentar lá e pensar o que for correto. Cobrar. Não importa se você tem um amigo comerciante e ele tiver com a documentação errada. Tem que ser exigido por lei o correto. Que o comerciante vá na prefeitura, recolha as taxas, o que é de obrigação, porque se não for desse jeito, nós vamos estar aqui sempre falando, cobrando, e o município não vai ter arrecadação. Ó, nós entramos no terceiro ano. A gente não viu cobrança de nada, numa revisão de planta, de nada. O ano que vem, abril, se encerra. Se não tiver a prorrogação da PEC, acaba tudo, assinou convênio, assinou. Quem não assinou, não assina mais nada, porque vem a eleição. E aí, mais uma vez, nós desse mandato não vamos ter placa de inauguração de nada. Então, a partir de maio, né? Então fica difícil. Eu sei que é difícil. Estive conversando com vários vereadores de tudo quanto é estado, do Maranhão, do Piauí, do Amazonas. Olha, algumas cidades estão bem. Algumas cidades, aqueles prefeitos que passaram, que tiveram responsabilidade, muitas vezes, aqui se fala que o vereador ganha até muito. Tem cidade que tem 6 mil habitantes e 9 vereadores. O vereador ganha 6 mil e pouco. Sabe por quê? Porque o município arrecada bastante. Então, a gente saindo, conversando com vários vereadores de outro estado, você vai conhecendo muito mais coisas. E Jataizinho está parado no tempo. Eu sempre falei aqui, e não vou parar de falar, eu, através da administração do Dirceu Urbano, eu ajudei o Dirceu Urbano 3 vezes. Eu, vereador Tizil, também, 2, né? Não, mas que foi, que ajudou ele 3 vezes. Ele foi candidato 3 vezes, você ajudou ele nas 3 vezes, não ajudou? Ah, 2 vezes, não, mas que ajudou ele. Pra, o Tizil aqui, eu, o vereador Laércio, ajudou 2, né? Uma não ajudou, porque foi no outro, né? 3, aí, 3. Nós ajudamos por quê? Porque a gente tinha confiado, falou, se pregou bastante coisa. E aí você se decepciona. Eu sei, a situação é difícil, é. Mas muitas vezes faltam um pouco de vontade. Como eu disse ali da quadra do Maçã Minoi, a Avenida Antônio Brandão, os canteiros estão derretendo. Vereador Tizil. Então, se o município não tiver condições de arrumar esse escanteio, não tiver condições de fazer uma reforma numa quadra que já existe, que é a Maçã Minoi, que é uma vergonha, como já foi dito aqui, que diz que vão fazer. Ó, nós terminamos o mês de abril. Será que vai fazer? Então, se não tiver condições, esquece. Então vamos chegar na população e vamos dizer a verdade, ó. Não tenho condições de fazer mais nada. A única coisa que eu tenho condições aqui é de fazer o pagamento dos servidores. E não mentir. Parar e falar a verdade. Parar de pensar em política e falar a verdade. Porque da maneira que nós estamos caminhando, pelos gastos, pela receita do município, o que a gente tem levantado durante quando vai findando um mês, não está sobrando nada e não vai sobrar. E se for depender do governo estadual, também não vai vir nada. O governo estadual, cada secretaria, ele está fechando, cortando telefone, cortando tudo. Por quê? Porque também não tem dinheiro. E depende do governo federal. Governo federal tem dinheiro, mas precisa ter projeto. E projeto de longa distância. Porque você vai fazer um projeto hoje, não vai vir um dinheiro amanhã. Você vai protocolar um projeto lá em Brasília, isso aí vai mais de ano. E como eu disse aqui, nós, o município de Jataizinho, o único, o último projeto que foi para lá, que veio o dinheiro, foi em 2013. Que era daquela creche lá em cima. E lá se parou também. Não sei se realmente se é vantajoso o município fazer mais uma creche. Porque aí vai depender, é mais despesa para o município. Ou precisa ser bem fiscalizado aí pela assistência social, quem realmente precisa da creche, quais os pais, mães, que realmente estão empregados, por quê? Porque se tiver, fizer mais uma, também não vai dar, viu? Vai querer mais, mas precisa ver a fiscalização. Porque se realmente os pais estão trabalhando. Mas é... Não é só aqui em Jataizinho que acontece isso. A gente esteve conversando durante esses 3 dias com vários vereadores. É os mesmos problemas. É estrada rural, é ponte, é iluminação da cidade, saúde, transporte escolar. Não muda muito. Mas é aquilo que eu disse, alguns municípios estão sobrando dinheiro. A gente vê cidade, rapaz. Os caras contando lá o prefeito hoje está fazendo isso, isso. Está chegando a indústria, está faltando mão de obra. E aqui, infelizmente, nós estamos precisando do emprego. Mão de obra nós temos bastante aqui. Nós temos bastante por quê? Porque aqui, ó, o pessoal tem muitas pessoas preparadas para trabalhar em frigorífico, parte de frango. E, infelizmente, nós tivemos aqui Londrina, que empregava muita gente, a Comave, fechou. Alguns foram lá para a Rolândia. Rolândia fechou uma parte e muita gente desempregada. Frigorífico, mas esperamos que melhore a situação de Jataizinho. Não havendo mais nada no expediente, passamos o período final das explicações pessoais. E solicito do segundo secretário, Cício Aparecido Guimarães, que faça a chamada nominal dos vereadores.
Passa a palavra ao vereador Adir Leite de Lima.
Eu estava aqui agora atento o que o presidente estava falando, o que os vereadores ficam meditando e pensando que é a realidade do nosso Brasil, do Paraná. O país está em recessão, vocês querem saber a verdade. Tá? Vocês podem ir em qualquer cidade. Vai na cidade de Biporã hoje, que é uma potência aqui lá. Você olha para você ver. Não tem ninguém. Todo mundo sem dinheiro, todo mundo ralado. A grande verdade é essa. Todo mundo está ralado. Tá? Não é o pessoal de Jataizinho, não. É todo mundo está dessa maneira. Você pega a cidade de pequena proporção aqui no tamanho de Jataizinho, que nem o advogado estava vendo ali, algumas cidades daqui da região, sabe? Com certeza que é pior 10 vezes do que aqui. Aqui está tocando de uma maneira difícil, difícil mesmo. Se não procurar ajudar, procurar incentivar, procurar levar o que é de melhor para apoiar o prefeito, vai ficar só falando, eu acho que complica mais ainda. Porque não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Resolver tem que ter uma posição para alguma coisa. Que nem está saindo esse parque industrial, essa ampliação do município. A gente espera que isso daí vai gerar emprego, gerar renda. Nós esperamos. Eu tenho fé e espero dessa maneira. Eu acredito nessas coisas. Porque não é de uma maneira diferente que é dos outros municípios aqui, não. Não vamos comparar aqui com Biporã, porque Biporã tem uma vida própria. E agora, o próprio prefeito lá, vocês viram aí que não apareceu nem na pesquisa. Analisa bem para vocês verem. Que é um prefeito, o prefeito anterior, que veio, trouxe várias coisas. Que nem, eu faço, presidente. Presidente, por gentileza, eu faço um desafio. Aqui na prefeitura de Jataizinho hoje, da maneira que está, não tem bom. Não tem. Podia trazer o Zé Maria aqui, que disse que foi o melhor prefeito, para ver o que ele vai fazer aqui na prefeitura. Não tem arrecadação, a arrecadação é pouca. Está tocando da melhor maneira possível, procurando fazer o que dá para fazer. Entende? Não tem outra coisa a fazer a não ser levar dessa maneira. E não é o prefeito de Dirceu Urbano que está, não. Poderia ser qualquer prefeito. Poderia ser qualquer prefeito que fosse ali. Vai ter problema mesmo, vai ter problema. O próprio presidente agora falou que o próprio Estado está cortando, está com recessão porque não sai nada. Sabia o que aconteceu? O Estado em Londrina, presta atenção, presidente, um pouquinho, por gentileza. O Estado em Londrina, que as motos dos policiais, está lá parada porque não tem dinheiro para trocar o óleo das motos. Olha para vocês verem uma coisa. Então não é dessa maneira. Não é criticar, é fácil, é muito fácil. Tem que meter o pau, falar um monte de coisa, é fácil. Eu quero ver resolver o problema, quero ver resolver. E não é o prefeito que aqui está, prefeito nenhum. Com a receita da maneira que está aqui, é difícil. Tem que procurar administrar e ver se melhora. Tem isso, tem que fazer, tem que procurar. Mas não é só falar, porque nós estamos mal, nós estamos isso, nós estamos aquilo. A gente analisa por outras cidades da nossa região. Pega. Dá licença um pouquinho, por gentileza. Porque se a gente vai falar, outro travessa no meio, não dá para falar. Se inscreve na Tribuna Livre aí, vai falar ali, ó. Se inscreve na Tribuna Livre. Não fica falando bobagem aí, porque se só fala bobagem, só critica. A sua excelência só critica, não adianta criticar. Não adianta criticar. Se criticasse tanto, você era candidato a vereador e ganhava a política aqui. Tá? Não adianta ficar discutindo. Por gentileza. Presidente, se quiser discutir, eu paro. Deixa ele discutir sozinho aí. Eu paro. Porque eu estou falando a verdade aqui. Eu não estou aqui de brincadeira, não. Tá? Eu represento os 308 votos que eu tive, procurando trabalhar pelo município da melhor maneira possível. Procura a maneira de eu trabalhar. Entendeu? Agora, ficar aí a gente falando, outro retrucando lá da plateia, isso para mim é uma falta de educação. Essa é a grande verdade. Tá? Eu não gostaria de falar isso, mas lamento, porque eu nunca, os outros vão falar que eu atravesso no meio. Eu sempre espero, respeito, porque não é brincadeira, não. Se a gente não gosta de uma pessoa, não gosta do prefeito, não gosta. Mas deixa o cara trabalhar, deixa o cara administrar. Ele foi eleito para isso, ele foi eleito para administrar 4 anos. Espera o cara acabar o mandato dele e ver se não serviu, o pessoal que tome uma providência e vote em outro. Não tem nenhum problema. Se eu vereador não sirvo, não tem problema, não. Eu, graças a Deus, Agradeço a Deus por isso e tenho 4 mandatos de vereador. Não é 1 mandato, não. Tenho 4 mandatos de vereador. E sempre procuro fazer o que é de melhor para a cidade. E nem falei agora há pouco daquela praça Zezé Quirino, lá em cima. Aquele asfalto do conjunto Guido Zanini, que a prefeitura não tinha dinheiro para acabar aquele asfalto lá. Eu arrumei dinheiro da Câmara, de Curumia que eu tinha, quando eu era presidente aqui, com um orçamentinho de 33 mil reais. Eu roubei 156 mil reais para fazer asfalto lá, ó. Tá? Isso sim, tá? Segurando o dinheiro para poder ajudar, administrar, ajudar o prefeito, ajudar o poder executivo. Sempre eu fiz isso aqui no nosso município. E procuro fazer. Procuro atender todo mundo. Sem não me ver para lugar nenhum, a não ser trabalhar pelo município e procurar fazer o que é de melhor. Agora, chateia a gente. Você está falando ou está atravessando no meio para cortar a palavra da gente. Presidente, desculpa da minha... A gente fica chateado, entendendo agora, porque eu não corto a palavra de ninguém. Eu respeito todo mundo e gostaria que cada um queira falar do plenário, que se inscreva na tribuna e nos requisitos corretos e vá discutir lá. Fala o que é preciso. Obrigado.
Tem mais dois.
2 minutos.
Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer... Vereador, com a palavra, o vereador Tizil.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu li aqui os convites que chegou para nós e esquecendo de deixar fazer um para toda a comunidade de Jataizinho, para que amanhã, às 19 horas, né, Fabiano? No salão de reunião do SAI, a última audiência pública. Então, a gente gostaria... eu não tenho bem certeza do horário, mas acho que é às 19, né? Para que a comunidade possa estar indo lá, gente. Para que vocês também possam estar dando a opinião de vocês. Eu gostaria de contar com vários empresários, pois na reunião passada vieram apresentar o projeto junto com a gente nessa casa. Então a gente gostaria que eles pudessem, algum deles também pudesse estar indo lá. O presidente da SEJA sempre está lá, né? O Luiz Bim. Então a gente gostaria de ver mais empresários lá, para que nós possamos estar achando um rumo para o Jataizinho. São essas minhas palavras. Meu boa noite a todos e muito, muito obrigado.
Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra na explicação pessoais, passo ao presidente, Maurílio Marchelli.
Bom, hoje... teve pouca matéria aqui, a maior parte dos vereadores não quiseram nem se comunicar, falar. Eu falei aí da cidade vizinha de Biporã, da aceitação que o povo votou aí para o próximo pré-candidato, o seu Zé Maria, quase 80% de aceitação. E eu até comentando aqui com o vereador Cício, todo mundo sabe que política, cada um tem um lado. Eu já estive junto com o ex-prefeito Vilcinho aqui, já fui crítico aqui também. E hoje o que a gente vê aqui, vereador Laércio, você conversando com muita gente fala, já tentamos, depois do Vilcinho, tentamos... Hélio Duque, agora tentamos o Dirceu, que tentou 3 vezes, só decepção. Melhor mesmo foi o Vilso, porque ele fez o assalto, ele reformou várias coisas, e eu falo hoje, se realmente ele tiver com vontade de ser um pré-candidato para a próxima, hoje se fizer uma pesquisa aqui, ele tem aí seus 60% também, pelo que a gente acompanha na cidade. E eu tenho que falar a verdade, eu fui um dos críticos aqui da administração. E hoje, a gente, tocando em política dia a dia, a gente escuta isso aí, muitos. Então, até comentei com o vereador Cício aqui. pelos motivos do quê? Eu ainda muitas vezes falo com a pessoa, o Wilson, o ex-prefeito Vilsinho, teve sorte que pegou a época do PT, a turma do PT soltou bastante dinheiro, que é aquele assalto que veio aí para ele fazer a fundo perdido, ninguém precisou pagar. Então, teve aí as reformas em escola, reforma praça pública, ginásio de esporte. Terminou o assalto ali, perto da antiga Agodoeira. Conseguiu bastante recurso aí para a zona rural, mas é aquilo que eu falei, ele teve sorte que ele pegou os 8 anos do PT e o ex-prefeito El Duque pegou mais 2 anos e meio, 2 anos do PT. E depois que o PT deixou o governo, a maior parte da cidade que dependia tanto do governo federal como do governo estadual, vocês podem ver que a administração parou. E muitas vezes eu falo assim, olha, se não tivesse pegado o PT, será que iria conseguir fazer o assalto? Eu acho que não. Por quê? Porque teria que ter projeto, teria que ter dinheiro, município, financiamento. E tudo que veio a fundo perdido. Então, muita gente tem saudade da administração dele, alguns não gostam, mas hoje o que a gente escuta é a pura realidade. Eu fui no mandato, eu estive fora dessa casa, mas no segundo mandato do ex-prefeito, eu fui um que critiquei, fiscalizei, e a gente escuta hoje que tem muita gente que está com saudade. Então, o povo vem acompanhando. O povo não é bobo. O povo vem analisando. Até, vereador Cício, eu acho que Jataizinho precisa fazer uma pesquisa dos pré-candidatos aí. Eu escuto falar, o vereador Jorge tem vontade, vereador Antônio Brandão, colocar todos esses nomes. Para a gente sentir ex-prefeito Hélio Duque, ex-prefeito Wilson, prefeito atual Dirceu Urbano, para a gente ter uma noção. Porque o que a gente mais escuta hoje mesmo é do ex-prefeito. Para saber se realmente... Porque o povo, diz, né, o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, tá aí. Isso é bom até para os vereadores dessa atual gestão analisarem. Porque o ano que vem, se não tiver, se for prorrogado, ou para 2022... E analisando os prováveis candidatos, quem tem condições de chegar, quem não tem. E escolher, né? Escolher um candidato para apoiar. O vereador Tizil também pediu aqui, falou sobre a audiência pública, né, vereador Tizil? Falou o horário errado? O horário é às 18 horas, né? Eu acho que é de qualquer. Ah, não tá aqui não, né? É às 18, então. É amanhã, né? Então, para quem quiser acompanhar a audiência pública lá no SAAI, é amanhã, dia 30, né? Às 18 horas, sobre o plano diretor lá, né? Então tá aí um aviso. Tem os convites aqui. Todos os vereadores receber o convite aqui do Centro de Referência de Assistência Social aí do diretor Frank Rodrigues da Silva, convidando a todos para a cerimônia de entrega do certificado de curso básico de manicure e pedicure, ministrado pelo SENAC através do CRAS, Departamento de Assistência Social. A cerimônia será realizada no dia 30 de abril, às 14 horas, lá no Centro dos Idosos. Tem mais um convite aqui também. A Associação Brasil Socacai tem a grata satisfação de convidar para a apresentação do projeto Academia Magia da Leitura do Departamento Educacional, em comemoração aos 18 anos e 21 anos da instituição, no dia 3 de maio, né? Lá na Londrina, Rua Mato Grosso, 585. Isso é um convite para todos os vereadores aqui, quem tiver interesse também pode pegar cópia do convite aqui, o endereço. E hoje, não havendo mais nada, essa presença, agradece a presença de todos e convida para a próxima sessão, segunda-feira, às 19 horas. Esse aqui é o seu.